Bom, então, retomando os nossos trabalhos e caminhando para o final desta conferência parlamentar, de acordo com aquilo que estabelece o programa, teremos agora uma intervenção do Sr. Ministro da Administração Interna, seguir-se-á uma intervenção dos representantes dos parlamentares, com um intervalo de tempo de 3 a 5 minutos no limite, para fazerem uma declaração totalmente política sobre esta matéria, cada um dos senhores deputados, e depois faremos, enfim, o ato final de encerramento desta conferência. Sr. Ministro, muito obrigado pela sua presença, em nome da Subcomissão de Segurança Rodoviária, da Comissão de Obras Públicas e, naturalmente, também da Assembleia da República. Sei que, porque conversamos sobre esta matéria, a sua presença aqui obrigou a alguns ajustamentos de agenda, dado que a iniciativa foi realmente tida num curto espaço de tempo, o que, em termos de agendas, dificultou a gestão, nomeadamente a agenda do Sr. Ministro, mas queria, naturalmente, aqui, de uma forma pública, manifestar-lhe este meu reconhecimento e agradecimento pela forma como esteve completamente receptivo desde o início a esta participação, para nos trazer também aqui, efetivamente, um testemunho, uma visão do membro do Governo com a tutela desta matéria da sinistralidade rodoviária e da segurança, da promoção da segurança. Portanto, naturalmente que não há apresentações relativamente ao Sr. Ministro, são completamente dispensáveis pela riqueza do seu percurso profissional e político, não só, enfim, como técnico, como político e agora como Ministro da Tutela com responsabilidade. Queria aproveitar também para saudar a presença do Sr. Secretário da Proteção Civil, Dr. José Miguel Pinho, pela sua presença também aqui neste debate e nesta jornada de encerramento. Muito obrigado também pela sua presença. Sr. Ministro, faça favor.
Muito obrigado. Senhora Presidente da Subcomissão de Sinistralidade Rodoviária, senhoras e senhores deputados, caro Secretário de Estado da Proteção Civil, Senhor Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Senhor Professor José Romero Marques da Silva, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar todos os participantes nesta conferência parlamentar dedicada à Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. É inquestionável a oportunidade do tema, uma vez que a segurança rodoviária é, reconhecidamente, uma das maiores preocupações no âmbito da segurança interna, tanto na sociedade portuguesa como ao nível da União Europeia. Em Portugal, alguns dados objetivos que não me canso de repetir tornam evidente a importância deste tema. Havia, em 1974, apenas 80 quilómetros de autoestradas em Portugal. Hoje existem mais de 3 mil quilómetros. No início da década de 70, possuíamos cerca de 500 mil automóveis. Hoje são mais de 5 milhões. A circulação rodoviária cresceu, aumentando a liberdade de deslocação das pessoas, encurtando distâncias entre o interior e o litoral, entre as pequenas localidades e as grandes cidades, e assumindo-se, em suma, como fator de desenvolvimento e de eliminação de assimetrias. Porém, simultaneamente, este desenvolvimento constitui um fator de riscos acrescidos. Em meados da década de 80, as estradas portuguesas registavam mais de 2.600 mortos por ano. Nas últimas décadas, fizemos progressos. Descemos progressivamente para menos de 2.000, menos de 1.500 e menos de 1.000 vítimas mortais por ano. Esta última fasquia foi atingida pela primeira vez, na presente legislatura, em 2006, e confirmada nos dois últimos anos, devendo realçar-se que o método de cálculo se manteve sempre inalterado. O ano de 2008 foi excepcional a todos os títulos e consolidou os resultados positivos que alcançamos nos últimos decénios. Registámos o valor mais baixo de sempre no número de mortos, no número de feridos graves e no número de feridos ligeiros. Em relação a 2007, houve menos 82 mortos, isto é, menos cerca de 10%, menos 529 feridos graves, menos 17%, e menos 2.457 feridos ligeiros, ou seja, menos cerca de 6%. É de realçar que a diminuição ainda mais drástica do número de feridos graves, ilustra, necessariamente, uma redução do número de pessoas que morrem a médio ou longo prazo e não imediatamente, na sequência de acidentes de automóvel. Queremos continuar a reduzir os números da sinistralidade rodoviária. Cada vítima mortal é, como sempre temos sublinhado, uma vítima a mais. E cada ferido grave ou ligeiro equivale a um enorme sofrimento pessoal, familiar e coletivo, a que não podemos nunca ser insensíveis. A sinistralidade rodoviária é um problema complexo de segurança pública, liberdade de circulação, saúde pública e desenvolvimento social. Temos de a prevenir através de políticas globais e perspectivas interdisciplinares que promovam o melhoramento das vias, a segurança dos veículos, a formação dos condutores, a fiscalização dos comportamentos de risco e, em geral, a criação de um ambiente cívico, responsável e solidário nas estradas portuguesas. A concretização da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária é, estou certo disso, um passo na direção correta para continuarmos a reduzir a sinistralidade rodoviária e tornarmos as nossas estradas locais mais seguros. Essa estratégia foi esboçada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a partir de um diagnóstico feito em parceria entre esta entidade e o ISCTE. Foi analisada pela Secretaria de Estado da Proteção Civil e pelo Ministério da Administração Interna e foi já apreciada em Conselho de Ministros, encontrando-se agora em fase de discussão pública. A sua elaboração foi exemplarmente participada e contou com o contributo de vários ministérios e outras entidades públicas e privadas com responsabilidades no setor. A estratégia proposta engloba um conjunto de medidas que vão ser tomadas até 2015, com o objetivo de diminuir para 579 o número de mortos e colocar Portugal entre os 10 países da União Europeia com menor taxa de sinistralidade rodoviária. Permito-me destacar, a título exemplificativo, entre essas medidas, a instalação de uma rede nacional de radares para promover o controlo de velocidade, o melhoramento da sinalização nas estradas, a intensificação da fiscalização da condução em excesso de velocidade e sob a influência do álcool ou substâncias psicotrópicas e o aperfeiçoamento do ensino da condução. A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária identifica um conjunto de grupos de risco, onde se enquadram, por exemplo, os condutores de veículos de duas rodas e os peões, e de fatores de risco, onde se incluem, designadamente, o excesso de velocidade e a velocidade excessiva. Para eliminar ou reduzir os riscos, contamos com o esforço dedicado e constante das forças de segurança, cuja atividade fiscalizadora é, sem dúvida, uma das grandes responsáveis pelos sucessos alcançados. Entretanto, os 5 objetivos estratégicos que nos propomos alcançar até 2015 e que já foram amplamente referidos nesta conferência, mas que eu não me escuso de reiterar, são: diminuir até 32% o número de vítimas mortais nos condutores de veículos de duas rodas a motor. Diminuir em 32% o número de mortes no universo dos condutores de automóveis ligeiros. Diminuir em 32% o número de peões mortos. Reduzir até 49% dentro das localidades o número de utilizadores de ligeiros mortos e até 32% o número de utilizadores de duas rodas e peões mortos. Reduzir para 25% o número de condutores mortos com taxa de álcool acima do legal. Com maior pormenor, podemos adiantar as seguintes iniciativas que nos ajudarão a alcançar os objetivos propostos. Formação contínua dos condutores, qualificação profissional dos instrutores, criação de uma autoestrada autoexplicativa que dê ao condutor a percepção sobre a forma adequada de conduzir, melhoramento do ambiente rodoviário em meio urbano para peões e condutores, alargamento das inspeções periódicas obrigatórias a ciclomotores, motociclos, triciclos e quadriciclos, renovação do parque automóvel através do incentivo à aquisição de viaturas, tendo por base critérios de segurança, alargamento da aprendizagem sobre segurança rodoviária às escolas, reforço da fiscalização do álcool, da droga introduzida em 2007 na prática, e da velocidade, aumento de informação sobre os riscos de acidente e melhoramento da assistência às vítimas de acidentes. A discussão das políticas de prevenção e segurança rodoviárias exige hoje, cada vez mais, a participação de um vasto universo de entidades nacionais, regionais e locais, públicas e privadas. Iniciativas como esta são, pois, indispensáveis para criar uma mentalidade de segurança e uma cultura de responsabilidade e de solidariedade. A Assembleia da República, Casa da Democracia e órgão de soberania, com responsabilidades legislativas por excelência, sempre tem dado provas de dedicar uma atenção permanente e empenhada a esta matéria. A existência de uma subcomissão de segurança rodoviária, que está hoje a promover este enriquecedor debate, é a prova cabal do que acabo de dizer. A nossa luta contra nesta guerra civil, como alguém lhe chamou um dia, está longe de terminar, mas já vencemos batalhas decisivas. A Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária será, estou convicto disso, um instrumento imprescindível para as batalhas que temos pela frente e para as quais contamos com o esforço dedicado de todos vós. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, por esta intervenção. Como anunciei, o programa prevê agora a intervenção rápida, curta, dos representantes dos grupos parlamentares. O Sr. Ministro dá-nos a honra de continuar aqui assistindo aos trabalhos. Muito obrigado. Portanto, passaríamos já de imediato a essa fase. Falo-íamos por ordem decrescente da representatividade dos partidos, portanto o Partido Socialista em primeiro lugar, seguir-se ao PSD e assim sucessivamente, cerca de 3 a 5 minutos, uma declaração política sobre esta temática e, portanto, mantemos a mesa e peço o favor à Sra. Deputada Joana Lima, que em nome do Partido Socialista vai fazer esta intervenção.
Senhor Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, que não está na mesa, mas quero saudá-lo da mesma forma, Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, Sr. Presidente da Subcomissão da Segurança Rodoviária, Senhoras e Srs. Deputados, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite dirigido ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista no sentido de proferir algumas palavras e reflexões nesta fase final desta tão importante Conferência Parlamentar. Felicitar e saudar todas e todos os intervenientes e respectivas entidades e quero aqui também salientar o papel da subcomissão que foi importante para a promoção deste evento e de todos os colaboradores da Assembleia da República que nos deram a possibilidade que durante o dia 2 enriquecemos de sobremaneira este processo de discussão pública sobre a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015. Será assim uma honra para mim dirigir algumas palavras a esta Assembleia, abordando de forma sintética algumas das conclusões resultantes dos trabalhos de hoje, mas também daquela que tem sido a evolução do tema central que nos reúne nesta conferência, ou seja, a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Tanto mais que, para o Partido Socialista em geral, para o Governo e para o Grupo Parlamentar do PS em particular, o tema da segurança rodoviária constitui uma das maiores preocupações no âmbito da segurança rodoviária interna. O nosso país, tal como os restantes Estados-membros da União Europeia, tem vindo a confrontar-se com problemas a este nível, designadamente os decorrentes do abuso do álcool e utilização de substâncias psicotrópicas, do excesso de velocidade e da não utilização dos cintos de segurança, entre outros, que contribuem em grande parte para o flagelo de morte e feridos nas estradas europeias. Todavia, em pleno século XXI, podemos verificar que o avanço tecnológico, somado ao grande investimento público em matéria de segurança rodoviária, se materializou na melhoria dos resultados das políticas rodoviárias, sendo de relevar que Portugal foi um dos países europeus que mais reduziu as mortes nas estradas. Por isso, acho que devemos elogiar o trabalho bem-vindo sendo feito pelos vários governos e com grande ênfase neste governo que soube continuar as políticas e dar-lhe mais valor ainda nesta matéria. Apresentando resultados bem próximos daqueles que têm vindo a ser o nosso objetivo norteador. A redução em 50% do número de mortes nas estradas até 2010. Esta é a meta que queremos atingir e com os números que temos vindo a acompanhar, com certeza vamos conseguir. Todos juntos, esta conferência com certeza vai ter um papel importante para podermos realmente chegarmos a esta meta, ou de preferência, a uma meta ainda mais ambiciosa. De facto, o Governo do Partido Socialista, apostado em atingir e ultrapassar este ambicioso objetivo, procedeu corajosamente a uma metamorfose estrutural dentro desta área da administração pública, particularmente através da formação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, também aqui representado, do Instituto das Infraestruturas Rodoviárias, também representado, aliado à criação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. E daqui parte todo o trabalho que já vinha sendo feito, mas houve aqui realmente uma aposta clara para que os resultados cada vez mais fossem mais positivos. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, instrumento fundamental, central e, sobretudo, coordenador da política de segurança rodoviária, ganhou particular relevo neste contexto ao lhe serem atribuídas três tarefas importantíssimas, de entre as quais destaco, tendo em conta a temática subjacente à conferência de hoje, a elaboração da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2008-2015. A concretização desta tarefa resultará certamente numa redução da sinistralidade rodoviária e levará Portugal para uma posição cimeira entre os países membros da União Europeia com menor índice de sinistralidade. Assim o desejamos e penso que todos juntos assim o conseguimos. Minhas senhoras e meus senhores, ilustres convidados, ilustre mesa, tem sido uma longa jornada, talvez agora e após a implementação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, será possível, até 2015, alcançar os objetivos previamente traçados e apresentados, dos quais se destacam os seguintes. A diminuição até 32% de vítimas mortais de entre peões, condutores de veículos automóveis e de duas rodas. A diminuição do número de mortes até 49% no universo dos condutores de veículos e dentro das cidades. A redução do número de condutores mortos com taxa de álcool acima do limite legal para 25%. A diminuição da velocidade média constatada na rede principal das estradas em 10%. E, por último, o aumento para 95% da taxa de utilização de cinto de segurança nos lugares da frente e de 75% na taxa de utilização correta de sistemas de retenção para as crianças. E penso que em relação a esta matéria já demos provas nós, Governo e Grupo Parlamentar do Partido Socialista, provas concretas no Orçamento de 2009 e está ali a senhora representante APSI que sabe de que me refiro. Não me querendo alongar mais e não falando mais em nenhum tema, senão o que estou aqui, que está aqui plasmado, quero sucintamente dizer que desejava destacar dentro dos trabalhos de hoje e termino afirmando que tem sido percorrido nos últimos anos um longo caminho em matéria de políticas públicas de segurança rodoviária e que para tal, não descurando o contributo sempre importante das várias forças políticas, muito tem contribuído este Governo do Partido Socialista e as várias políticas realmente, também já aqui foi dito, aprovaram projetos em unanimidade para que possamos falar desta forma. Uma última nota de felicitação na pessoa do meu colega Jorge Fão, que assumiu a presidência desta subcomissão em substituição do então presidente e ex-colega Nelson Baltazar, que também está aqui presente, porque teve um papel importante no desenrolar destes trabalhos e, portanto, não quis deixar de quis nos presentear com a sua presença, e que para nós é muito importante a sua presença, que ele é que nos deu e incutiu toda esta dinâmica, toda esta sensibilidade a nós e a mim particularmente. Muito obrigada, Nelson, e muito obrigada, Jorge Fão. Esperemos agora estar munidos dos instrumentos operacionais e da estratégia necessária para, como disse muito bem o Presidente da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, numa comissão das obras públicas em que ele diz o seguinte: colocar Portugal no top 10 dos países europeus com melhores resultados ao nível da sinistralidade rodoviária. Eu sei que isto é possível se unirmos esforços, se dermos as mãos e se sensibilizarmos os nossos próximos, certeza que vamos chegar a este ranking e ainda melhor. Muito obrigado em nome do Partido Socialista.
Tenho agora a palavra o representante do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Fernando Santos Pereira.
Muito obrigado, muito boa tarde, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Sr. Presidente da Comissão de Segurança Rodoviária, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, Srs. Convidados. As primeiras palavras, obviamente, para saudar o Sr. Ministro, elogiá-lo pelo esforço que fez para estar presente nesta conferência. Aliás, a modo de Sr. Ministro, todas as realizações que acontecem aqui no âmbito de segurança rodoviária, fazer sempre um esforço e estar sempre presente, e, portanto, esse registro para o Sr. Ministro. Depois também para os participantes que aqui estiveram, aqueles que intervieram diretamente, isto é, a ANIEC, a APDEC, a Cruz Vermelha, a PSI, o Cicloturismo, a FECTRANS, mas outros que não participaram, não intervindo, mas que de forma bastante atenta estiveram sempre presentes e acompanharam o desenvolver destes trabalhos. Aliás, não é muito comum haver uma conferência na Assembleia da República e na fase terminal ainda ter tantos participantes. E, portanto, estão de parabéns por aqui estarem e ficamos muito honrados com a vossa presença. Depois gostaríamos de falar sobre aquilo que vimos hoje. Como sabem, conforme disse o Sr. Ministro, houve uma evolução positiva, que foi também ressaltado pelo Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, uma evolução positiva que é do conhecimento de todos os portugueses relativamente à sinistralidade, uma redução da sinistralidade, por força, como é sabido, de um novo código que tivemos em vigor, por força de novas vias, novas estradas que tivemos, por força, porque não dizê-lo, de uma nova mentalidade que começou a surgir nos condutores, que força, porque não dizê-lo, também o esforço das próprias escolas de condução para formarem melhores pessoas também para as estradas portuguesas, por força também da segurança ativa que começou a existir nos nossos automóveis. Portanto, houve aqui uma diversidade e um conjunto de agentes que vieram contribuir para que estes resultados fossem positivos. E, portanto, os resultados positivos que nos devemos todos sentir incentivados para que eles venham a continuar, e essa é a disponibilidade, quer, penso eu, do Governo, quer até de todos os partidos, e porque isto atravessa todas as barreiras partidárias. Houve uma nota negativa, não é novidade nenhuma relativamente àquilo que eu vou afirmar. Ao longo destes 2, 3, 4 anos, houve, por assim dizer, um desinvestimento na parte da educação e prevenção rodoviária que acontecia anos atrás. Essa nota parece que agora, por força, aliás, de um dos objetivos que vem na estratégia, parece que é para retomar as verbas e o incentivo a dar novamente à segurança rodoviária, à educação rodoviária, parece que é para retomar, porque houve uma retirada de verbas do Fundo de Garantia Automóvel, 3 ou 4 anos atrás, que passaram para aquilo que devia ser prevenção e educação, passou para fiscalização. Ainda bem que esse caminho está a terminar e estaremos a entrar num bom caminho agora com este Ministério, com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a plasmar e evoluir no sentido da educação, no sentido da prevenção. E aí está, quer dizer, a educação tinha tanta importância porque precisamente o primeiro objetivo operacional previsto na Estratégia Nacional é precisamente a educação rodoviária, a prevenção, e portanto ainda bem que isso vem a acontecer. Agora, na segunda parte da tarde, nós falamos também aqui numa outra perspectiva que foi abordada muito bem pelo Sr. Professor Germano Marques da Silva, um novo código, como é que deve ser, isto deve ser um processo evolutivo. O Sr. Ministro já falou há um ano e pouco, na necessidade de alterar e de evoluirmos, eu assisti a essas mesmas palavras, de evoluirmos na melhoria do novo código da estrada. É necessário darem-se passos, mas acima de tudo passos seguros e concretos, que se faça um código que venha a dar... que venha a ser concretizado, que não fiquem as normas no código para não serem cumpridas. Isso é bastante importante e quero ressaltar isto em nome do Partido Social Democrata. O seu professor falou aqui no crime de perigo, como é que ele deve ser enquadrado, se devemos evoluir aqui na situação do crime de perigo. Falaram aqui os nossos colegas, permitem que falemos assim, aqui os nossos colegas participantes, porque todos somos participantes, na situação da circulação dos velocípedes, a prioridade à direita. Grandes dúvidas que podemos ter sobre isto. É importante que os velocípedes pela direita possam ter prioridade, mas é importante que todo o agente que anda na estrada, seja ele automobilista ou condutor de velocípede, tenha noção exata que essa prioridade existe, isto é, que tenha efetividade prática. Não estejamos a conceder, por vezes, direitos depressa demais e podemos ter aqui prejuízos a virem a ocorrer. Portanto, não temos nenhuma posição fechada sobre isto. Isto significa que é um processo do novo código e das alterações das regras que devem ser debatidas e aprofundadas por todos. Isto atravessa claramente aquilo que são as barreiras partidárias. Por fim, queria deixar aqui quatro notas que, no entender do PSD, podiam ser aqui abordadas. Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, lapso meu, não vimos, não há uma crítica, portanto, mas não sabemos a forma como foi cruzado o documento, se não foi que o seja, se eu não ouvi, peço perdão, como foi cruzado o documento com a ferrovia. Isto é, nós temos mais de 2 dezenas de mortos diretos por ano em ferrovia. Como é que isso está regulamentado? Eu não vi aí nas entidades, na listagem enorme, ninguém relativamente a essa área. Se foi lapso meu, peço desculpa. Se não foi visto, que o seja, porque isso é que é importante fazer o cruzamento dessa informação, porque, de facto, enquanto a rodovia pode desviar, se a ferrovia não dá para desviar, e temos acidentes, uma taxa de acidentes bastante elevada em Portugal relativamente a outros países da Europa. O Sr. Ministro falou aqui de uma temática importante, eu não estou a comentar, Sr. Ministro, mas é reforçar a ideia da Rede Nacional de Radares. O Sr. Ministro já anunciou no ano passado, quando os resultados de sinistralidade, que iria implementar as 300 caixas com 100 radares escondidos ou 100 radares em funcionamento. Sr. Ministro, fazemos votos que essas caixas sejam instaladas o mais rapidamente possível, porque o controle da velocidade sabemos, é empenho nosso e sabemos certamente do Sr. Ministro também. Relativamente ao álcool, o Governo não fechou aqui posição. O PSD já assumiu uma posição pública sobre isto ali no Parlamento. Redução da taxa de álcool para determinada categoria de veículos. É, aliás, o que vem das recomendações europeias. Relativamente aos condutores jovens, isto está demonstrado em termos de estudos científicos. Não há aqui discriminação entre idades. Estudos científicos têm vindo a demonstrar que os jovens, naquele escalão etário que existe aqui a orientação avançada hoje pelo Sr. Engenheiro Paulo Marques, existe mesmo um agravar da sinistralidade com o consumo ou o excesso do consumo de álcool. Nós defendemos, portanto, a redução 0,2 ou 0,3 para essa fatia etária, para os veículos de emergência, para os transportes coletivos de crianças. Portanto, achamos que devemos evoluir para isto e pensamos que será um caminho que iremos fazer em conjunto. Por fim, um tema que ninguém falou aqui, nós estamos a falar de sinistralidade rodoviária, de segurança rodoviária, e é curioso que há uns meses atrás, aqui no Parlamento, veio um membro do Governo apresentar um documento que disse que o objetivo principal daquele documento era precisamente garantir a segurança rodoviária. E isso chama-se chips das matrículas. E hoje, eu pensei que isto ia ser um grande tema, os chips das matrículas, e ninguém me falou dos chips das matrículas da segurança rodoviária. Portanto, é para nota de conclusão. Não sei, eu percorri ali as folhas todas e não vi os chips de matrículas em lado nenhum. Os chips de matrículas, algo que pode ter a ver com outras coisas e não com a sinistralidade rodoviária. Eu estou a falar isto porque foi apresentado assim pelo Governo. O Sr. Ministro, aliás, não falou nisso. A estratégia não fala disso. Mas o certo é que foram esta semana muito falados. Comprovamos que não têm nada a ver com segurança rodoviária. Os chips da matrícula têm a ver com muitas outras coisas. Têm a ver com a obrigatoriedade de qualquer um dos presentes agora ser obrigado a comprar um equipamento. Parece que agora há 6 meses gratuitos. Ser obrigado a comprar um equipamento para demonstrar que tem o seguro. Podemos pegar no seguro e dizer que temos o seguro. Que temos o imposto pago. Podemos pegar no recibo do imposto. Podemos demonstrar que temos o imposto pago. Portanto, é uma nota que queríamos aqui deixar da parte do Partido Social Democrata, que houve aqui, não deste Ministério, mas de um outro Ministério, uma tentativa de associar os chips das matrículas à segurança rodoviária. Não tem, no nosso entender, rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. Podem ter em termos de planificação de trânsito, isso tudo, mas deve haver, o PSD disse na altura, um cuidado muito especial nesta matéria, em nome de proteção, direitos, liberdades e garantias, porque nós temos dúvidas acerca, temos aliás sérias dúvidas da constitucionalidade deste diploma. Para terminar, Sr. Ministro, e seus convidados e senhoras convidadas, os números são positivos, são alento, conforme é dito muitas vezes, devemos todos participar desses mesmos números. E devemos fazer aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, que é ter o empenho de os diminuir, porque ainda continuam cerca de duas pessoas, em média, a morrer por dia, e a cada hora que passa há 5 feridos nas estradas nacionais. E, portanto, tomemos os números como alento e caminhamos todos, governo e partidos, no sentido, e as instituições que aqui estão, no sentido da sua redução. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Fernando Santos Pereira. Em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor. Os tempos têm havido tolerância, já me chamaram aqui a atenção. Não estou agora a chamar a atenção ao deputado Bruno Dias, só estou a fazer aqui um ponto de situação. Não acabou aqui. Não, é só uma chamada de atenção generalizada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, ilustres convidados, representantes de estruturas públicas e associativas, minhas senhoras e meus senhores, pela parte do Grupo Parlamentar do PCP, uma saudação muito especial a todos e um agradecimento sincero pela presença, pelo contributo, pelo testemunho, pelo conhecimento que acrescentaram ao debate e à reflexão que no Parlamento é mesmo necessário desenvolver, aprofundar, prosseguir relativamente a uma matéria tão importante como é do combate à sinistralidade rodoviária, da promoção da segurança rodoviária no nosso país. E sublinhar, de facto, esta importância fundamental de um trabalho sistemático, transversal, pluridisciplinar, tecnicamente fundamentado e amplamente participado na abordagem que deve ser feita às questões da segurança rodoviária. E estaremos todos muito enganados se nos mantivermos na perspectiva de basear a resposta a estas questões numa base fundamentalmente regulamentar, técnico-jurídica, etc. Porque, efetivamente, estamos perante metas concretas, objetivos estratégicos e operacionais, numa abordagem que, designadamente, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem vindo a desenvolver, e falamos no chamado Horizonte 2015, por assim dizer, mas importa não esquecer que, segundo as próprias definições elencadas pela ANSR e pela estratégia que define, e que apresentou logo à partida, mesmo antes de apresentar este documento como tal ao país e ao Parlamento, há metas para cumprir e medidas a desenvolver já no Horizonte 2011, digamos assim, com um acompanhamento que é necessário efetuar e, sublinhando eu, nessa mesma perspectiva transversal, pluridisciplinar e abrangente. Não estamos apenas a falar de direito estradal. Esta é uma vertente basilar e incontornável da problemática que estamos a tratar, mas há aqui matérias que seguramente não podem ser ignoradas e, de alguma forma, nós consideramos que há alguma atenção que é preciso dispensar mais a algumas matérias. Eu sobre isso já diria alguma coisa, mas uma dessas matérias que é fundamental não perder de vista é, de facto, a de salvaguardar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e salvaguardar uma política de transparência ao nível das decisões e das opções do Estado, das políticas públicas nesta matéria. Acompanharemos e esta era de facto uma questão que também por parte do PCP trazíamos para ouvir e para refletir e para suscitar também nesta conferência. Acompanharemos, continuaremos a acompanhar e aguardamos com interesse a publicação em Diário da República do decreto-lei que já foi anunciado pelo Governo, mas em relação aos chamados dispositivos eletrónicos de identificação de matrículas, os chamados chips, como para sempre ficarão conhecidos e guardados na nossa memória, mas pelos vistos regressam para a ordem do dia os problemas e as preocupações que o PCP suscitou oportunamente no debate na Assembleia da República há meses atrás. E, de facto, há aqui uma preocupação fundamental por parte do PCP, é de que, exatamente, esta política de transparência seja uma constante e não seja utilizada a promoção da segurança rodoviária para atingir objetivos que não estão colocados em cima da mesa e atingir outras agendas e outros objetivos. Nessa medida, há aqui uma cautela muito importante que é preciso garantir. Há aqui uma preocupação não apenas de garantir, de facto, esses direitos dos cidadãos, a sua privacidade, as informações importantes sobre a sua presença, a sua atividade, as suas locações, mas, inclusivamente, falando até de outro tipo de utilizações que têm muito pouco ou quase nada, ou mesmo nada, diria eu, relativamente à segurança rodoviária. Estamos perante outro tipo de negócios, dir-se-ia mesmo, que é preciso clarificar quando se trata de decisões do Estado que vinculam a todo o país e a todos os cidadãos. Outra matéria que não podemos deixar de ter em conta, e também algumas destas questões não foram aprofundadamente suscitadas neste encontro, tem que ver com o problema dos meios e das condições que o Estado coloca para a intervenção das autoridades públicas, isto é, os meios colocados pelo Estado para a sua própria intervenção. E aqui, três exemplos muito breves. Por um lado, a experiência que consideramos lamentável e a vida tem vindo a confirmar as preocupações que nós manifestamos ao início relativamente ao processo de extinção da ex-DGV. Tivemos várias situações em que muitos trabalhadores da antiga Direção-Geral de Aviação foram colocados na mobilidade especial, gente que foi retirada das estruturas e dos serviços em que estava, e agora as herdeiras, digamos assim, a NSR e a MTT, são confrontados no dia-a-dia com problemas concretos de insuficiência de meios ao nível pessoal, mas também ao nível da capacidade de resposta, sem a qual muito daquilo que foi colocado durante esta tarde e esta manhã fica posto em causa relativamente à capacidade de resposta que necessariamente as estruturas do Estado, no caso do MTT, nomeadamente no que diz respeito a condutores e a viaturas, há aqui matérias incontornáveis que é preciso ter em conta e, portanto, há aqui uma experiência desde já de carência que resulta de uma experiência a todos os títulos lamentável. Por outro lado, a decisão de extinguir a Brigada da GNR não é para nós, de modo alguma, boa notícia. Ou seja, a juntar-se às situações de insuficiência e necessidade de colmatar um conjunto de meios de resposta, não apenas do ponto de vista técnico, que seria, obviamente, importante desenvolver, mas também ao nível dos efetivos. Estamos agora perante uma circunstância em que, perante dados preocupantes ao nível da criminalidade e de outras exigências que se colocam às forças de segurança do nosso país, diluir esta resposta e assoberbando ou potencialmente criando situações em que os profissionais das forças de segurança serão assoberbados e confrontados com exigências muito fortes e muito profundas e muito candentes do dia-a-dia da sua intervenção, a inexistência ou a diminuição de um caráter específico e especializado ao nível da fiscalização de policial rodoviária é naturalmente uma matéria que exige nova reflexão, que exige melhor ponderação, porque estas situações podem de facto trazer novos problemas no futuro em vez de trazer soluções para os problemas que existem. E uma terceira nota, eu quase diria que é uma situação quase anedótica, porque estamos, por esta altura, a assinalar uma efeméride muito caricata. A passagem de 10 anos sobre a existência, salvo erro, de 18 parques de manobras. Estou a falar do ensino da condução. São 18 parques de manobras que existem para o exame na condução, o exame do ensino da condução no país, norte a sul do país. Há algum tempo atrás o PCP questionou o Governo sobre o evoluir deste processo e porque é que se mantinha o abandono e a degradação até daquelas infraestruturas, e ficámos a saber que aquelas 18 estavam paradas à espera que uma que se conseguisse arranjar, salvo o distrito do Porto. Estamos a falar de um terreno com 1.500 metros quadrados. Ora bem, 1.500 metros quadrados não será talvez muito maior do que esta sala ou duas vezes isto. E é este o problema, que para que a lei se possa cumprir e para que deixemos, como estamos há 8 anos, esta parte a cumprir e a utilizar uma disposição transitória da lei, estes parques de manobras estão a ser votados ao abandono e ao esquecimento até que se consiga arranjar um terrenozinho de 1.500 metros quadrados no norte do país para que a rede possa avançar. E isto é naturalmente um conjunto de medidas muito concretas, muito pontuais, às vezes de pequeno pormenor, mas que fazem muita diferença no dispositivo que o nosso país dispõe, nas respostas que o nosso país dispõe relativamente à promoção de uma melhor qualidade no ensino da condução, na própria reciclagem, como se dizia esta tarde, quanto à sensibilização e à preparação dos condutores do nosso país. Finalmente, uma quarta nota das que eu queria colocar neste debate tem que ver com o problema das relações laborais e o problema do impacto que tem no nosso país e do potencial impacto que pode ter no nosso país a situação concreta dos trabalhadores que nos diversos setores fazem do seu dia-a-dia, da sua atividade profissional, a condução, percorrendo todos os dias as vilas e as cidades, as estradas e as autoestradas do nosso país. E, portanto, aqui o tema da responsabilização sobre os trabalhadores, esta questão foi suscitada durante a tarde, a questão dos motoristas e a questão da responsabilidade solidária. E o professor Germano Marques Silva colocava aqui a questão da responsabilidade solidária com esta perspectiva de que a entidade patronal terá sempre uma responsabilidade naquilo que acontece. E como há tempos nós lembrávamos, há situações em que motoristas são presos. São colocadas restrições e são colocadas penalizações, mas nunca sob a entidade patronal. Nós, no âmbito do Código Penal, na revisão do Código Penal do PCP, apresentou uma proposta no sentido de responsabilizar concretamente os autores, digamos assim, deste tipo de situações. Estamos a falar de entidade patronal neste tipo de empresas, de transportes de mercadorias, etc. Infelizmente esta proposta foi rejeitada sem qualquer explicação, portanto não sabemos quais foram os motivos que levaram à rejeição por parte desta nossa proposta, mas tivemos todos, nós aqui na Assembleia, todos os parlamentares tiveram acesso, porque receberam fotocópias verídicas de tacógrafos que indicavam que há motoristas de mercadorias que têm jornadas de trabalho de 17, 18, 20, 23 horas em contínuo, porque as relações de trabalho que existem, infelizmente, de precariedade no nosso país, colocam esse tipo de situações. E, portanto, teria sido importante que o testemunho, o contributo dos profissionais que têm como trabalho exatamente este tipo de atividade tivessem sido tidos em conta nesta definição de orientações. Esta conferência contou com esse testemunho, num exemplo que deve ser seguido pelas autoridades públicas e executivas, e consideramos que esta é uma iniciativa importante. Pensamos que esta nossa conferência, este debate e a continuação deste testemunho, desta troca de experiências e de reflexões, é necessariamente uma tarefa que também ao Parlamento deverá competir, e estaremos necessariamente disponíveis e empenhadamente e com todo o gosto disponíveis para a continuação desse trabalho. Mais uma vez, obrigado a todos, bom trabalho na continuação destas tarefas urgentíssimas que se colocam perante nós e que se colocam perante o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu já não faço mais apelo nenhum, enfim, à capacidade de síntese, porque funciona exatamente ao contrário. De qualquer maneira, estamos também aqui a usar, enfim, este foi distribuído equitativamente o tempo que seria em princípio atribuído ao grupo parlamentar, o CDS-PP, O grupo parlamentar CSPP teve um problema à última hora em relação ao seu representante, o deputado Abel Batista, completamente impossível estar presente, mas quem o deveria substituir está doente, foi a informação que tive neste momento. E, portanto, o tempo que estava distrito ao senhor deputado, ao representante do grupo parlamentar de CDS-PP, está distribuído equitativamente. Este realmente é mais uma vez uma demonstração da forma como esta submissão tem funcionado e espero que vá continuar a funcionar. Máximo princípio de democraticidade, de equilíbrio e de tratamento, nomeadamente aos grupos parlamentares. O tempo que está distribuído para a intervenção é, em princípio, igual para todos, independentemente do peso da sua representatividade. É uma manifestação também desta abertura completa para este tema, que é um tema que nos deve mobilizar a todos. Portanto, faça favor, em representação do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Helena Pinto. Sem pedido de síntese.
Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, Senhoras e Senhores Deputados, ilustres convidados e convidadas, eu vou tentar ser rigorosa nos 5 minutos, aliás, porque penso que algumas das questões que já foram ditas pelos senhores deputados que me antecederam e com as quais concordo, penso que é escusado estar a sublinhar, independentemente de uma ou outra que me pareça importante fazê-lo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e, sobretudo, os contributos que foram dados nesta audição pública promovida pela subcomissão. Parece-me que é um sistema muito importante os deputados e as deputadas e os diversos grupos parlamentares estarem aqui a ouvir as contribuições concretas, por um lado, de quem trabalha com estes problemas no dia-a-dia, de quem tem uma perspectiva diferente desses mesmos problemas, no sentido de encontrarmos as soluções mais adequadas. É isso que temos feito no passado e penso que deve ser o que vamos, com certeza, fazer no futuro. Queria dizer-vos que, sem ter nenhuma posição fechada e completa sobre estas questões, foram introduzidos aqui alguns temas muito importantes. Por exemplo, a questão do sistema sancionatório, que o professor Germano Marques da Silva, não vejo onde está ali, colocou, parece-me extremamente interessante, que necessita de aprofundamento, como é lógico, claro que o Sr. Professor considera que já dedicou muitas horas e muito tempo ao aprofundamento desta questão, mas acho que nos fica aqui este alerta e esta questão colocada, pelo menos da parte que toca ao meu grupo parlamentar, encaramos com bastante atenção aprofundar esta questão como uma... Vamos lá, um possível contributo também para a redução da sinistralidade rodoviária, porque é nessa lógica que nós estamos aqui a trabalhar e ver até que ponto o regime sancionatório hoje existente e, sobretudo, a questão do leque das sanções, não é? Será ou não proveitoso nesses termos. A carta por pontos é outra questão que me parece que necessita de maior aprofundamento, assim como a taxa de alcoolemia. Bom, não percebemos, o Sr. Ministro não falou sobre isso, também poderia não ser o momento exato, mas temos que perceber qual é... Aliás, o Sr. Ministro era Secretário de Estado quando foi toda a discussão sobre a taxa de alcoolemia e os avanços e recursos sobre essa matéria e o impacto que esses avanços e recursos tiveram na sociedade portuguesa e numa questão tão importante como esta. Mas penso que deve ser objeto, vamos com certeza dentro em breve conhecer a posição do Governo, ter um debate na sociedade portuguesa e dentro da Assembleia da República sobre isso. Só mais uma palavra sobre outra questão, ainda do ponto de vista mais geral, dos contributos que aqui foram dados e que se prende com o ensino da condução, que foi sobretudo da parte da manhã. Eu infelizmente não pude estar presente, mas já tive alguma informação sobre aquilo que foi discutido, mas queria ainda aqui deixar outra questão para pensarmos também em termos da questão do ensino da condução, que é o papel da escola pública nas questões relacionadas com a condução. Já sabemos, e as nossas escolas já fazem isso, sobretudo ao nível do primeiro ciclo do ensino básico, aos meninos e às meninas mais pequenos, aprendem os sinais de trânsito, fazem até muita coisa. mas acho que é preciso uma avaliação e aí um contacto também com o Ministério da Educação, no sentido de perceber até onde pode ir, quer a sensibilização, mas quer também o próprio ensino das questões relacionadas com a condução aos nossos jovens no período do ensino obrigatório, que como é que ganharíamos com isso? Penso que este é um conjunto de questões que ficaram aqui desta audição e, nesse sentido, acho que os contributos foram muito bem-vindos e que está aqui muita matéria para aprofundarmos e para depois, como nos compete, legislar, se for o caso disso. Gostaria agora de vos falar sobre outra questão que tem a ver com as alterações ao Código da Estrada. O Bloco de Esquerda, ainda na sessão legislativa anterior, portanto na terceira sessão legislativa, apresentou à Assembleia da República um projeto de lei sobre alterações ao Código da Estrada, que se prendia sobretudo com a questão do tratamento das bicicletas para facilitar e dos velocípedes. Esse projeto foi sujeito a um conjunto variado de audições, entre as quais estão aqui inclusivamente da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, do IMTT. Recebemos contributos muito positivos e uma apreciação, no geral, muito positiva e de acordo com as nossas ideias, o que nos levou a reformular o nosso projeto de lei e já apresentar, vamos lá, uma segunda versão que já foi objeto de discussão no plenário e que está neste momento na Comissão de Obras Públicas e nesta subcomissão para ser, sem votação, mas para ser apreciado. A nós parece-nos muito importante, aliás, é o nosso projeto de lei, também um projeto de lei do Partido Ecologista Os Verdes. A motivação do Bloco de Esquerda para ter apresentado este projeto de lei e o que consta dele, não vos vou amassar com o conteúdo, como é óbvio, tem a ver com questões que se prendem com a segurança rodoviária, mas também tem a ver com as questões que se prendem com a mobilidade das pessoas e com a mobilidade enquanto direito democrático e de cidadania e com questões ecológicas e ambientais. Porque o próprio Sr. Ministro fez referência ao número dos automóveis que neste momento já vai em 5 milhões e qualquer coisa. Bom, nós também não podemos continuar a pôr automóveis em cima de automóveis e a construir estradas em cima de estradas para responder aos problemas da mobilidade. Temos que encontrar outras soluções. Claro que existe o sistema de transportes coletivos públicos, mas não é esse exatamente o objeto que hoje aqui tratamos. E do nosso ponto de vista, as alterações ao Código da Estrada, no que tem a ver com considerar a bicicleta como um veículo que pode ocupar toda a via de trânsito, como seja a introdução dos conceitos de gestão da calmia e a também, e como é óbvio, o princípio da proteção dos mais vulneráveis, que tem a ver em função do trânsito, mas também da proteção dos peões, são neste aspecto e neste caso concreto também contributos não para a segurança rodoviária, para a mobilidade e as questões ambientais. Daquilo que ouvimos hoje aqui também da própria Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária, registámos todas as propostas e termino fazendo votos para que seja possível, ainda nesta sessão legislativa, proceder às alterações ao Código da Estrada, aquelas que nos parecem absolutamente consensuais e num processo ainda aprofundado por esta Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Por último, em representação do Partido Ecologista Os Verdes, o Sr. Deputado Madeira Lopes. Faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Eu também gostaria de... Eu posso saudar a Comissão, porque eu não pertenço à Subcomissão de Segurança Rodoviária, portanto, saúdo a Subcomissão por ter organizado esta conferência e saúdo-vos a vocês todos por estarem aqui hoje presentes, quer a título individual, quer representando entidades públicas, para partilhar connosco, enfim, a vossa opinião, para ouvirem também, e já agora exorto-vos para participarem na consulta pública, que termina no próximo dia 16 de fevereiro, em que esta estratégia, portanto, se encontra neste momento. A sinistralidade rodoviária é certamente um problema nacional e já todos nós ouvimos falar muito hoje sobre isso. Não só por causa das vidas perdidas, vidas destruídas, famílias abaladas e traumatizadas, ao longo de tantos anos em que temos lidado com este problema, mas também pelos impactos laborais, económicos e sociais e o próprio esforço público que obriga da parte do Estado a nível de segurança interna, obras públicas e saúde, só para falar nos três ministérios que lidam mais diretamente com esta área. Mas esta é uma questão, e eu gostaria de acentuar esta questão, este é um problema cujas causas e soluções nos obrigam a uma visão necessariamente muito abrangente e muito transversal. Não são apenas as questões de segurança interna, obras públicas, saúde, temos que ir também às questões de educação, de formação, temos que ir às questões de ordenamento do território e às questões ambientais quando falamos dos problemas de segurança rodoviária. As causas todos nós conhecemos, desde logo à cabeça o excesso de velocidade, o consumo de álcool e também questões associadas à cultura ou à mentalidade, uma certa incivilidade na estrada que acomete muitos de nós quando pegamos ao volante, quase como se nos transmutássemos de um Dr. Jekyll para Mr. Hyde, um desrespeito, enfim, que acaba por haver, às vezes, pelas normas de trânsito, que desempenham também nesta área um papel a não descurar. Mas também das condições físicas que existem no terreno, dos estados das vias, das nossas estradas, caminhos e ruas, mas também do estado, da situação em que se encontram os veículos e muitas vezes nas regras técnicas que existem ou não existem e são ou não são aplicadas, designadamente, por exemplo, em relação à sinalética ou em relação à colocação de passadeiras. Mas também, e eu gostaria de falar nisto, no modelo de vida. Um modelo de vida em que todos nós hoje vivemos, que é aquilo que eu, enfim, chamaria um modelo de vida carro-dependente. Hoje em dia, todos nós, cada vez mais, usamos o carro para tudo. E não fazemos quase nada sem o carro. Nós pegamos no carro de manhã para ir para o trabalho, para levar as crianças à escola, depois vamos às compras, praticamente já não há comércio, pequeno comércio, porque não tem espaço para estacionar, então vamos às grandes superfícies, vamos aos hospitais, vamos a tudo onde precisamos levar o carro connosco atrás. E só não metemos baixo a secretária, como se costuma dizer, porque ele não cabe lá. E este é, de facto, um problema que se prende com o ordenamento do território, com o ordenamento do nosso espaço urbano. Mas há aqui questões, também já foram levantadas, fundamentais no abordar destes problemas. A educação, a sensibilização e a formação são certamente fundamentais, tal como são a fiscalização, a vigilância na estrada relativamente às infrações. E muito importante também é garantir os meios financeiros, técnicos e humanos para que em todas as áreas se possa tentar lidar com este problema. E depois este é um problema que lida com diferentes níveis de poder e de responsabilidade. Desde logo as autarquias têm um papel importantíssimo nesta área e têm responsabilidades e, portanto, é fundamental que haja uma relação direta e uma concatenação entre poder central e autarquias quando lidamos com estas questões, designadamente na área do planeamento. Porque é preciso, do nosso ponto de vista, mudar profundamente o paradigma de mobilidade e repensar o nosso espaço público urbano. Não apenas reconhecendo o importante papel dos transportes públicos e da mobilidade suave, já que hoje foi falado, e reconhecer os direitos dos peões e dos ciclistas enquanto cidadãos que circulam no espaço público e ao qual têm tanto direito como os automobilistas. Perdão. E, neste sentido, o Partido Comunista dos Verdes tem procurado dar o seu contributo, com propostas, quer a nível local, nas Assembleias Municipais, mas também a nível da Assembleia da República, com projetos de lei e propostas a nível do Orçamento de Estado, no sentido de promover e investir nos transportes públicos, ferroviários e rodoviários, no aumento de condições de segurança rodoviária, designadamente no transporte de crianças, ou em relação aos direitos de peões e ciclistas e outros meios de mobilidade suave, porque acreditamos no papel que este deve desempenhar, designadamente a nível de meio urbano. Efetivamente, o uso, por exemplo, da bicicleta, e infelizmente já se faz em muitos países e muitas cidades europeias, ainda não tanto em Portugal, pode constituir um meio poderoso para aliviarmos o espaço urbano dos automóveis particulares. É, de facto, muito vantajoso usar a bicicleta em pequenos trajetos e está provado que a maioria dos trajetos que fazem meio urbano são de menos de 3 km e esses podem ser substituídos com vantagem pela bicicleta. Mas para isso é preciso garantir direitos e condições de segurança para que as bicicletas, enquanto veículos que são de pleno direito, possam circular nas estradas em conjunto com os carros, com evidentes vantagens ambientais, económicas e sociais. E já agora, a nível das económicas, só recordar que Portugal é um dos principais produtores de bicicletas na Europa, que exportamos, em grande parte, e também humanizando o meio urbano. A atual estratégia que estivemos hoje a abordar poderá, entendemos nós, ser mais um instrumento que pode dar o seu contributo para resolver ou para ajudar a combater a sinistralidade rodoviária. Assim haja abertura para fazer este instrumento de todos, partilhado por todos, dignamente no âmbito da consulta pública, com os vários contributos, e permitam-me aqui reforçar a crítica e chamada de atenção já hoje aqui feita, de que nas mais de 60 entidades pertencentes ao Conselho Consultivo não se encontra uma única ou sindicato ou representante de trabalhadores. Assim haja, estava eu a dizer, vontade política de que este instrumento não fique como outros na gaveta e que haja meios efetivos, dignamente financeiros, para a concretizar. Aliás, por considerarmos importante a existência de uma estratégia, é que o Partido dos Socialistas Verdes, já em 2001, através do projeto de resolução 135/8, que veio dar a resolução da Assembleia da República 36/2001, 18 de maio, recomendou então ao Governo que no prazo de 6 meses elaborasse um relatório caracterizador da situação, relativamente à sinistralidade rodoviária, um projeto de estratégia de prevenção e promoção da segurança rodoviária, para depois, por 2 meses, submeter à discussão pública e depois, com base na discussão pública, definir um plano de ação com objetivos, calendarização de medidas, quadros de recursos humanos e financeiros necessários para cada ano de execução. Isto foi proposto pelo Presidente da Assembleia da República e aprovado por unanimidade com a abstenção do Partido Socialista em 2001. 7 anos depois, estamos finalmente na discussão pública. Estou a terminar, Sr. Presidente. 7 anos depois, estamos finalmente na discussão pública da estratégia. Antes tivemos um plano nacional e, eventualmente, teria sido preferível ter a estratégia e, da estratégia, sair um plano nacional de prevenção rodoviária. Não é hoje, certamente, o momento de apresentar as nossas críticas concretas relativamente à estratégia. Não é esse o sentido desta intervenção, nem o tempo permitiria. É claro que gostaríamos, por exemplo, de ver outra consideração em relação à mobilidade suave, que está relativamente relegada para algumas ações-chave dentro do Objetivo Operacional 11, melhoria do ambiente rodoviário em meio urbano, e algumas para muito tarde, por exemplo, para 2012 ou 2015, e é claro que gostaríamos que houvesse outra preocupação em relação à relação com as autarquias. Parte fundamental em todo este problema e que a estratégia, lamentavelmente, quando fala no nível local, refere os governos civis. Finalmente, só em jeito de conclusão, Sr. Presidente da Subcomissão, e grato pela chamada de atenção e pela tolerância, apesar dos números revelarem, de facto, uma evolução aparentemente de um bom sentido, a verdade é que este continua a ser um grave problema do país, que exige empenhamento de todos e vontade para que isto seja, de facto, uma prioridade nacional. Naturalmente, da parte dos Verdes, estamos disponíveis e tudo faremos também a nível da Assembleia da República para que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos, portanto, no final dos nossos trabalhos. Cabe-me a mim fazer uma pequena intervenção de encerramento. E, exatamente no exercício dessa incumbência, mas também com o prazer de dirigir estas palavras, dirigia-me em primeiro lugar ao Sr. Ministro, ao Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ao Sr. Secretário de Estado, que está aqui na plateia, que nos faz favor, Secretário de Estado da Proteção Civil, faz favor, enfim, e o prazer, naturalmente, de estar presente, não é tanto favor, mas é o prazer de estar presente, os meus colegas que moderaram os dois painéis, todos os senhoras e senhores convidados que se mantiveram durante este dia nesta conferência, o que demonstra, efetivamente, do interesse, da convergência, da mobilização que este tema tem na sociedade portuguesa, nos seus mais variados aspectos. A sinistralidade rodoviária provoca, por ano, na Europa, 40 mil mortos e 1,7 milhões de feridos. Portugal, naturalmente, como país de espaço europeu, um país da Europa, partilha os pontos fortes da Europa e os aspectos positivos, mas também contribui para os aspectos negativos do espaço europeu, e este é um dos aspectos de fragilidade e negativo do espaço europeu. Os cerca de 5,7 milhões de veículos que circulam em Portugal atualmente, em 2007, intervindo de várias maneiras em diversos tipos de acidentes, provocaram os 772 mortos, 2.587 feridos graves e 40.745 feridos ligeiros. A dimensão deste problema no espaço europeu e, concretamente, no nosso espaço territorial é, efetivamente, de grande dimensão e de grande dramatismo. Estou, no fundo, a dizer ou repetir aqui frases que já foram aqui comentadas, mas acho que não quer por demais autoconsciencializarmos e automobilizarmos para este grande trabalho, para esta grande tarefa. É necessário melhorar constantemente. É um combate sistemático a este problema, que implica uma ação constante, que exige um caminho longo, difícil para percorrer e que, inquestionavelmente, nos exige uma estratégia. E é, efetivamente, este caminho e este procedimento que estamos a seguir, penso eu, no nosso país, e ainda bem. Só por estes dados, penso que a importância deste tema justificaria esta conferência parlamentar. a Comissão de Obras Públicas, como aqui já foi dito, através da Comissão de Segurança Rodoviária, a Assembleia da República em geral, tem também por este tema, como por todos os temas, enfim, que são temas importantes da sociedade portuguesa e do país, tem uma atenção especial e dedica-lhe energia e atividade. Esta subcomissão, apesar de ter, enfim, um estatuto de subcomissão e de não ter um número muito, muito elevado de deputados, tem tido ao longo desta legislatura, já em situações de legislaturas anteriores também, pela história que conheço do seu exercício, mas nesta legislatura, uma atividade intensa, não só de alguma produção legislativa, parece-nos de grande relevância, mas sobretudo também de promoção de debate e de mobilização de atores e de parceiros. Relembro aqui só, já hoje aqui foi falado, que em setembro também se promoveu, a Subcomissão de Segurança Rodoviária promoveu uma conferência interparlamentar no espaço europeu para debater com os parceiros europeus exatamente estas problemáticas e, particularmente, caminharmos no sentido de progressivamente se harmonizarem princípios, conceitos e procedimentos nesta matéria. Portanto, o tema da sinistralidade rodoviária está cada vez mais na ordem do dia das agendas políticas de todos os partidos e está também cada vez mais como um fator que convoca a atenção e o debate público na sociedade portuguesa em geral, felizmente. Bom, e efetivamente está porque é um tema de importância política, mas é também de importância económica, de significado relevante para a sociedade, de importância para o ambiente, é uma questão de segurança pública, significa também qualidade de vida, são indicadores de desenvolvimento, ou resultam em indicadores de desenvolvimento do país, e naturalmente também em indicadores de modernidade. E, portanto, só por si estas várias interdependências e interligações colocam, efetivamente, a importância do assunto e a importância de um tema, e esta conferência está a prová-lo da forma como decorreu e pela presença tão importante de intervenientes e de participantes que aqui teve. Já aqui foi dito, para nos situarmos rapidamente, em 2000, Portugal, no ano 2000, registou, melhor dizendo, 1.629 mortos. Em 2008, reduzimos para 772. Naturalmente há um grande avanço, há felizmente um grande avanço esse que nos, a todos, nos mobiliza, nos entusiasma, mas naturalmente não podemos esquecer ainda que no ranking europeu, Portugal ocupa a 13ª posição, ainda com 92 mortos por milhão de habitantes. A média europeia está, como todos sabem, em 86, o que significa que efetivamente há ainda muito caminho a percorrer. Não podemos aqui deixar de relembrar a importância do trabalho que foi feito entre 2003 e 2009, particularmente, na vigência do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, cujos resultados, ou melhor, cuja consequência, efetivamente, contribuiu para esta significativa redução da sinistralidade em Portugal e das suas nefastas consequências. Contudo, também sentimos, de uma forma geral, que este plano tinha necessidade de ser revisto, tinha necessidade de ser atualizado, de ter mais ambição, de ser mais abrangente, de promover a interdisciplinaridade, de investir na coordenação dos vários intervenientes neste processo. E, portanto, foi nesse pressuposto que, a partir da tomada de posse deste Governo, penso que se tem trabalhado, sem qualquer tipo aqui de tendencialismo relativamente a esta questão, mas penso que o Governo tem efetivamente trabalhado nesse sentido, desde logo com uma preocupação na reorganização administrativa dos próprios dependências e organismos do Estado que têm intervenção direta nesta matéria, com a criação do INI, do IMTT, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e com as reformas significativas nas cidades de Portugal, particularmente no sistema de financiamento do sistema rodoviário, e incumbiu a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária de, revendo este Plano da Plano Nacional de Prevenção Rodoviária, de construir, arquitetar uma nova estratégia, um novo plano, com novos objetivos, com novos paradigmas e com metas ambiciosas. E daí que esta meta de 2015 podermos atingir ou devermos atingir os cerca de 592 mortes, mesmo assim muitos, mas uma continuada redução, mas particularmente se entrarmos num espaço dos 62 mortos por milhão de habitantes, com mortos contabilizados a 30 dias, são metas efetivamente ambiciosas, mas são metas que resultam exatamente desta dinâmica e da arquitetura da própria estratégia. A estratégia é definida na base, naturalmente, de um diagnóstico da situação e tendo em atenção as principais causas inventariadas dos acidentes rodoviários, que já aqui foram referenciadas, o comportamento humano, as questões do veículo e as questões da infraestrutura rodoviária. Bom, e depois deste diagnóstico e, no fundo, da atualização da avaliação dos indicadores referentes a estas questões, os objetivos estratégicos no âmbito daquilo que foi a fase da definição foram traçados, os 10 objetivos estratégicos, sendo que depois na fase do desenvolvimento, já concretizada, foram para cada um destes objetivos estratégicos desenvolvidos objetivos operacionais e, para além disso, ainda numa malha mais fina, mas já numa verdadeira demonstração da intenção de ação, foram estabelecidas as ações-chave, as 91 ações-chave. Mas é importante, no meu entender, que se volte a sublinhar e que se realce, porque parece-me que aqui reside uma das grandes novidades deste processo, que é exatamente neste investimento, na preocupação pela multidisciplinariedade, por uma intervenção interministerial nesta área e, particularmente, também, e veja-se como é que o processo da construção da estratégia foi desenvolvido, particularmente num convite, num incentivo constante à participação cívica, ao envolvimento dos cidadãos, quer através das associações, quer através individualmente. Ainda hoje tivemos aqui um cidadão que individualmente veio aqui fazer uma intervenção. E, portanto, percebe-se da leitura e daquilo que hoje aqui foi dito que não há dúvida rigorosamente nenhuma que esta Estratégia Nacional é um plano que pretende ser dinâmico, mas também, por outro lado, aqui foi dito, e, portanto, tem lacunas, tem fragilidades, é, portanto, um plano ajustável, porque é um plano de ação que tem de ser monitorizado, avaliado constantemente e também revisto sistematicamente. Nomeadamente, prevê já uma avaliação para efeitos de revisão ou de correção de trajetória em 2011, sendo que o horizonte é 2015. A fase que se seguirá depois do encerramento deste debate público e da decisão final da aprovação por parte do Governo é a fase da implementação. Da implementação, ou seja, a fase da ação, efetivamente. De colocar no terreno aquilo que a estratégia aponta, depois de recolher todos estes contributos como sendo o caminho que Portugal deve seguir para atingir os objetivos que se propõe. E nesta fase da implementação, foi aqui hoje também já várias vezes referenciado, o investimento constante, aumentado, nas questões relacionadas com a prevenção, essencialmente, e com a educação e a formação dos jovens, tem forçosamente de ser, numa lógica de ação essencialmente preventiva, tem de ser o ponto nevrálgico da ação de toda esta estratégia. Naturalmente também que é necessário tratar do que temos, quer ao nível da infraestrutura, quer ao nível do veículo, quer ao nível dos condutores, e, portanto, o investimento na formação e na atualização da formação dos condutores, e foi um tema hoje aqui bastante abordado, uma avaliação, num diálogo estreito e permanente e de parceria com as escolas de condução e com todos os atores que estão ligados com o processo do ensino da condução. Aqui referenciado também um aspecto importantíssimo no que diz respeito à avaliação para efeitos de concessão do título de condução, os exames de condução, uma matéria que, efetivamente, penso que a todos nós nos une no sentido de sentirmos claramente que é uma área onde tem de ter uma intervenção significativa, de forma a clarificar um conjunto de situações e de procedimentos que neste momento podem pôr em causa este processo de concessão dos títulos de condução. Bom, a infraestrutura rodoviária melhorada, as características dos veículos, a atuação das forças policiais, e eu também felicito aqui a presença da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, que nos acompanharam durante todo o dia nestes trabalhos, e que têm desenvolvido sempre ao longo da sua história uma ação meritória de grande importância e continuam a ser parceiros indispensáveis e fundamentais neste processo, e a questão da revisão do Código da Estrada, que efetivamente é transversal a toda esta problemática, mas também é uma consequência inevitável e indispensável que avance a relativamente curto prazo, sob pena de não podermos avançar com a implementação da estratégia e das ações-chave e dos planos e dos objetivos estratégicos, se efetivamente não for possível acompanhar esta questão com o processo de revisão do Código da Estrada. Bom, esta conferência foi organizada com o objetivo de dar visibilidade e importância a esta fase da discussão pública, do debate público deste documento. Sou pena de, enfim, porque esta matéria às vezes ocupa muito as pessoas, neste momento efetivamente não foi isso que aconteceu, e portanto o objetivo desta conferência foi também dar visibilidade, foi registar contributos, e aqui foram dados vários contributos que foram registados, e foi particularmente mobilizar a cooperação entre muitos atores que são fundamentais efetivamente trabalharem num espírito de parceria de cooperação, desde logo o Ministério da Administração Interna, através da Secretaria-Estado da Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Assistência Rodoviária, da Autoridade Nacional de Proteção Civil, das Forças de Segurança, dos Governos Civis, das Autarquias, envolvendo o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, através do INIR, do IMTT e das Estradas de Portugal, o Ministério da Saúde, sobretudo com as questões do socorro e do tratamento das vítimas, com o envolvimento forte do Instituto Nacional de Emergência Médica, e Não foi muito presente nem muito visível a presença, mas temos forçosamente que fazer um esforço no sentido de convocar o Ministério da Educação para um maior envolvimento na discussão destas matérias e, particularmente, uma maior ação à posteriori. E, naturalmente, também as associações não-governamentais e os cidadãos em geral. Penso que o papel da Comissão de Obras Públicas, através da sua Comissão de Segurança Rodoviária, está, naturalmente, a ser... Porque a sua incompetência também, a sua incumbência a ser desenvolvido através da realização também deste tipo de atividades. Esperamos ter prestado um bom contributo à causa, foi esse o objetivo. Queria, para terminar, agradecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que desde o primeiro dia em que o abordamos sobre esta matéria manifestou uma grande disponibilidade e uma vontade de patrocinar esta conferência. Sr. Presidente da Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, os senhores deputados da Comissão e da Subcomissão, que moderaram, particularmente aos meus colegas, Sr. Ministro, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, ISCTE, Professor Germano Silva da Universidade Católica. Esperemos realmente que, com esta conferência, tenhamos dado passos importantes e, sobretudo, possamos dizer que saímos daqui hoje mais mobilizados para atingir o objetivo de reduzir este drama da morte nas estradas em Portugal. Muito obrigado pela participação.